If you're a podcast host, listen up, this one's for you. My name is Allie Jackson. I'm the host of Finding Mr. Height, a dating and relationship podcast that I've been doing for 4 years now, sharing my positive and practical approach to dating that's built on my own life experience. And I wanted to share another experience that I've had, my secret behind monetizing my show. It's called Red Circle. And I was just telling my colleague about how much I love their platform. With Red Circle, not only am I getting a seamless hosting experience, but I also love the support I receive in ad sales. It's not just typical ad sales either. It's targeted opportunities based on my show and my life. And the platform is super simple. You just set your preferences and Red Circle matches you with sponsors that align with your show. You can vet every opportunity and their platform gives you great analytics. More recently too, my Red Circle team has brought me opportunities outside of my podcast on social media to really augment the podcast partnerships, bring them full circle. I just can't recommend them enough. If you want to give it a try, go to redcircle.com to get your free trial. That's redcircle.com for a free trial.
Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é uberização do trabalho e contra-reforma administrativa. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferi o Pix, tá aparecendo aqui como QR Code da tela do vídeo. Camaradas, note, antes de tudo, né, tô com a camisa aqui dos Correios. Eu ganhei da camarada Dila Vasco, lá no Paraná, né, lá em Curitiba. Quero dizer que tamo junto na luta, na defesa pelos Correios, contra qualquer privatização dos Correios brasileiros. Sim, existem problemas hoje nos Correios, problemas frutos de ano de precarização, desinvestimento, para tentar justificar a privatização dos Correios, e não é privatizando que se vai melhorar o serviço ou modernizar ou tornar os Correios mais eficientes. Pelo contrário, é inclusive parar com essa prática neoliberal de precarização, de desinvestimento, de desestruturação dos Correios para dizer assim, ó, tá vendo, o serviço piorou, tem que privatizar. É a velha tática do precariza para privatizar. Precariza para privatizar. É a velha tática, assim. Isso é feito no Brasil desde os anos 70, 80, viu, gente? Primeiro você destrói um serviço público, uma empresa pública, para dizer para a população, olha, tá vendo? O serviço não é bom, tem que privatizar. Quando privatiza, o serviço nunca melhora, a tarifa nunca fica mais barato, nunca fica mais eficiente, mas o tema some. Basta dizer que a promessa era que, por exemplo, a privatização do setor elétrico, da distribuição de energia elétrica, ia modernizar o serviço, ia melhorar, ia baixar a tarifa e por aí vai. Olhem, por exemplo, para o serviço de distribuição de energia elétrica na sua cidade, no seu estado, e me diga se melhorou. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a CELP foi privatizada. Melhorou alguma coisa no serviço? Baixou a tarifa? O serviço está mais eficiente? Tem menos queda de luz? Sabe? Pense nisso, por favor. Mas o tema do vídeo de hoje, né, é uberização da força de trabalho e contra a reforma administrativa. Presta atenção aqui no raciocínio que a gente vai fazer, né? A premissa aqui desse vídeo é que o capitalismo dependente brasileiro está fundamentado na superexploração da força de trabalho, que é uma tendência estrutural da dinâmica capitalista brasileira intensificar cada vez mais a superexploração da força de trabalho. Beleza? Essa aqui é uma tendência histórica. E aí, quando veio a contra-reforma trabalhista, a expectativa da burguesia brasileira era um ataque brutal à CLT. Esse ataque brutal à CLT, combinado com o teto de gastos do Temer, que ia baixar o nível de gasto público e, consequentemente, a capacidade do Estado, né, ter uma ação econômica para incentivar a demanda, incentivar a geração de emprego, incentivar a geração de renda, o que ia potencializar o desemprego. Isso ia garantir uma taxa de aumento da exploração satisfatória para continuar alavancando o lucro da grande burguesia, do capital estrangeiro, né? Intensificar a superexploração da força de trabalho. Mas a luta de classes, ela é fantástica. Por quê? A classe trabalhadora, consciente ou não, presta atenção, organizada ideologicamente ou não, a luta de classes existe E é quase que instintivo para a classe trabalhadora buscar meios de lidar com as novas formas de exploração ou com formas ou novas ou antigas de intensificação da exploração. Então, explode a informalidade no Brasil. Explode os contratos de trabalho intermitente, piora as condições de trabalho, piora as condições de salário, intensifica os acidentes de trabalho, se reduz a massa salarial e por aí vai. A partir do momento que explode a informalidade, a classe trabalhadora brasileira começa a fazer um cálculo que é assim, ó, beleza, eu tô na informalidade, né, eu tô no emprego precário, eu tô, por exemplo, fazendo Uber, ou entregando comida pelo iFood e por aí vai, não tenho férias, não tenho direitos trabalhistas, não tenho 13º, não tenho auxílio saúde, não tenho nada, mas pelo menos, contudo, todavia, eu não estou recebendo esporro de patrão, eu não estou sendo humilhado por patrão, eu não estou sofrendo assédio moral, eu não estou sofrendo assédio sexual, no caso das mulheres principalmente, eu não estou sendo espinzinhado diretamente. Então, explode a informalidade no Brasil. Essa informalidade no Brasil aumenta o número de horas trabalhadas, né? Aumenta o número de horas trabalhadas, reduz salários, reduz direitos, faz com que, inclusive, se torne normal em vários ramos da economia padrões de trabalho de exploração capitalistas muito semelhantes ao que a gente vê na escola no começo da Revolução Inglesa, né? Trabalho, jornada de trabalho de 14, 16 horas, e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, a expectativa da burguesia era, ó, com a contra-reforma trabalhista e com a política de austeridade institucionalizada, primeiro com o teto de gastos do Temer, depois com o teto de gastos do Lula e do Haddad, né, o novo teto de gastos, a ideia é, a gente vai conseguir ter força de trabalho disponível no salário que a gente quiser, nas condições de trabalho que a gente quiser, com ausência de direitos que a gente quiser. E aí começou a sentir vários setores, setores do grande varejo, setores da construção civil, ausência de força de trabalho. Setores, inclusive, de serviços, bares e restaurantes. Se você navegar na internet, você vai achar várias matérias de setores econômicos da construção civil dizendo que está faltando força de trabalho, setores dos grandes supermercados dizendo que está faltando força de trabalho, setores dos serviços, né, bares, restaurantes, hotéis e por aí vai, dizendo que está faltando força de trabalho. Bota aí, Maxwell, por favor, alguma dessas matérias na tela. O que é que está acontecendo? A classe trabalhadora entendeu o seguinte, ó, trabalho ruim por trabalho ruim, pelo menos no trabalho informal, eu não tenho patrão, não estou sendo humilhado, não estou sendo pisoteado, não estou sendo assediado moralmente, sexualmente, por aí vai. É uma ilusão de flexibilidade, porque no final você acaba trabalhando mais, mas é também uma flexibilidade real, porque querendo ou não, você faz o seu horário, entende? Então, é isso, não vou trabalhar no supermercado, numa escala 6x1, para ganhar um salário mínimo, não receber hora extra, ser humilhado todo dia, receber grito e tal, eu vou entregar iFood. Eu vou fazer trabalho temporário no setor de distribuição da Amazon. Eu vou alugar um carro e vou rodar Uber. Então começou a ter um problema para a burguesia, que era a expectativa de uma disponibilidade permanente de força de trabalho com baixíssimos salários, escala 6x1, todo tipo de exploração, uma classe trabalhadora 100% domesticada pelo alto desemprego, pela alta informalidade, não está se formando. Há setores do capitalismo brasileiro que estão com escassez de mão de obra, mesmo a gente tendo 40% de trabalhadores e trabalhadoras na informalidade. Não é à toa que está crescendo na conjuntura brasileira falas como, por causa do Bolsa Família, eu não estou conseguindo encontrar gente para trabalhar. Então, volta e meia aparece isso como algum escândalo, né? Não, o Bolsa Família, as políticas sociais, está faltando gente para trabalhar. Está crescendo também. Inclusive, aqueles marginais do MBL sempre falam isso, de que quem recebe benefício social tem que ter o direito de voto cortado. Então, se recebe Bolsa Família, se recebe BPC, não pode votar. Voltou a ganhar força uma campanha contra benefícios sociais, contra políticas sociais, não sem ajuda do próprio governo federal, que vem com esse discurso falso de dizer que tá lotado de fraude no BPC, lotado de fraude no Bolsa Família, e o Bolsonaro bagunçou os cadastros e a gente precisa resolver agora, por isso que a gente está cortando. Esse discurso é mentiroso, já debateu isso várias vezes aqui no canal, não vou repetir agora não. Então, tem uma tendência de criminalização das políticas sociais, por um lado, para tentar fazer com que a classe trabalhadora tenha cada vez menos condições de renda para além do trabalho, para forçar uma situação de coação econômica, que cada vez mais as pessoas tenham que aceitar um emprego que aparecer, ou é isso, ou é morrer de fome. Cresce também a pressão no STF para avançar na destruição maior de direitos trabalhistas, como a tentativa de legalizar a pejotização. O que é a pejotização? Uma empresa, ela não contrata você como trabalhador, ela contrata você como uma pessoa jurídica que está prestando um serviço. Se a pejotização for legalizada, uma empresa pode ter 10 mil trabalhadores, mas nenhum funcionário. Vai ser todo mundo pessoa jurídica prestando serviço. Nesse momento, o STF é inimigo declarado dos direitos trabalhistas, inclusive o senhor Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cássio Nunes Marques, em vários aspectos, Flávio Dino, também todos eles estão num processo de querer terminar de destruir os direitos trabalhistas, legalizando a pejotização no Brasil. Então o STF está avançando na pejotização por um lado, o STF também, para atender as demandas da burguesia por maior disponibilidade de força de trabalho, não esperou a aprovação da contrarreforma administrativa e, começo do ano, foi final do ano passado, ele já deu a permissão legal para a contratação de funcionário público federal via CLT, a dispensa de concurso público, já avançou, inclusive, em fragilizar a estabilidade do servidor público. Então, existe um conjunto de demandas no STF para piorar as relações de trabalho, fragilizar as relações de trabalho, negar direitos. O STF nega sistematicamente todas as demandas que chegam lá para reconhecimento de vínculos trabalhistas, trabalhadores de aplicativo, né? Então a tendência do STF é negar todas, é dizer não, 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 e não. Presta atenção nisso, viu? Presta atenção nisso. E em paralelo a isso, agora vem a contrarreforma administrativa. Qual é a questão? Presta atenção que esse ponto é muito importante. Historicamente se fala no Brasil que o setor público tem uma média salarial maior do que o setor privado, o que é verdade. Aí disso se deduz que o setor público tem muito privilégio. Não é isso, é porque o salário no mercado capitalista brasileiro é que é muito baixo. Presta atenção. 80% da classe trabalhadora brasileira ganha, no máximo, até 2 salários mínimos. 80% da força de trabalho brasileira ganha, no máximo, até 2 salários mínimos. E no serviço público, juntando os 3 níveis, né? O nível municipal, o nível estadual, o nível federal, 70% dos servidores públicos ganham, no máximo, até R$5.000. Servidores públicos que ganham acima de R$25.000, R$27.000, corresponde a 1% dos servidores públicos. A maioria dos servidores públicos, eles não têm salários altos, mas é um pouco maior do que a miséria que se paga no setor privado. Lembrando, 80% da classe trabalhadora recebe até 2 salários mínimos no máximo. Aí acaba que o funcionalismo público, ele serve como um dos elementos de regulação do mercado de trabalho. Ora, a partir do momento que você tem um setor público em que a média salarial é maior que no setor privado e que a média de condições de direitos é melhor que no setor privado, isso acaba fazendo uma pressão contra políticas de arrocho salarial e de retirada de direitos no setor privado. É como se, pô, eu tenho um salário ruim, não tenho direitos, não tenho garantia, não tenho estabilidade, não tenho nada. Vou fazer um concurso, porque é melhor ser guarda municipal, por exemplo, do que ser trabalhador de um supermercado, do que trabalhar no McDonald's, do que trabalhar no shopping center, do que trabalhar num telemarketing. Então acaba que a existência de um setor público com a média salarial levemente maior, com mais direitos, com melhores condições de trabalho, acaba pressionando o setor privado. A burguesia brasileira, ela está preparando uma ofensiva geral. Essa ofensiva geral, ela passa por uma ofensiva político-ideológica, reavivar esse discurso de que política social faz com que as pessoas não trabalhem. Ah, falta trabalhador na construção civil, falta trabalhador no varejo, falta trabalhador no serviço, por causa de Bolsa Família, por causa de BPC. Isso por um lado. Por outro lado, o Banco Central, do senhor Gabriel Galípolo, né, indicado de Lula e Haddad, vem com esse discurso desde o ano passado que o mercado de trabalho brasileiro está muito aquecido e tem que manter a taxa de juros alto para reduzir o crescimento da economia, reduzir a demanda e a geração de emprego. E aqui é curioso, né? Porque presta atenção, tem gente que para fazer a defesa do governo Lula repete isso. Não, a gente está com o menor desemprego da história. Presta atenção, hoje pela metodologia brasileira, o que é emprego? É qualquer coisa que seja remunerada, formal ou não. Pela metodologia hoje usada pelo Estado brasileiro, se você tem uma bicicleta, entrega iFood, trabalhando 12 horas por dia para ganhar um salário mínimo ou menos, você está empregado. Hoje no Brasil, 38% da força de trabalho está na informalidade. Não tem emprego formal, não tem carteira assinada. E esse dado de 38% é o dado nacional. Se você decompor para alguns estados, por exemplo, aqui em Pernambuco a gente tem 10% de desemprego aberto e 50% da força de trabalho na informalidade. Presta atenção, 50% da força de trabalho na informalidade. Se você juntar os trabalhadores na informalidade com os trabalhadores e trabalhadoras que não têm emprego nenhum, dá 60%, gente. Só 40% da força de trabalho tem um emprego formal. Pense, inclusive, numa metáfora futebolística. Imagine que eu chego assim e falo, ó, bicho, é tal atleta, vamos lá, sei lá, Memphis Depay. O rapper Memphis Depay. Memphis Depay tá jogando demais, ele tá cansado. Aí alguém chega assim, né? O Bruno Formiga, que gosta de estatística. O Bruno Formiga vai, olha lá as estatísticas do Memphis Depay. Aí o Bruno Formiga vai e vê que o Memphis Depay só jogou 62% dos jogos do Corinthians. Aí qualquer pessoa normal vai dizer assim, ei, pô, como é que o cara tá jogando muito? Como é que o cara tá muito aquecido? Os músculos dele estão desgastados. Ele só jogou 62% dos jogos. Assim, ele não jogou 38% dos jogos. Mesma coisa, vamos trazer para economia. Gente, mercado de trabalho brasileiro está muito aquecido. Como é que o mercado de trabalho brasileiro está muito aquecido se 38% da força de trabalho está na informalidade? Presta atenção, quase 40% dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil não conseguem emprego formal. Vocês entendem isso? Então vem todo esse discurso para justificar manter os juros altos, para baixar o nível de crescimento econômico e o nível de geração de emprego formal, porque a burguesia já percebeu que precisa de ainda mais informalidade para disciplinar ainda mais a classe trabalhadora, e vem a demanda da pejotização legalizada pelo STF e da contrarreforma administrativa, para reduzir salário, para reduzir direitos, para fazer com que a distância entre os níveis de salário e precarização entre o mercado de trabalho público e o mercado de trabalho privado seja reduzida, para piorar as condições de trabalho no mercado privado. E isso, da burguesia brasileira, ela é uma espécie, como diria o grande Florestan Fernandes, de uma contra-revolução preventiva. Por quê? A burguesia está com medo, porque ela está vendo que, de um lado, explodiu, tá mais de 1 milhão de trabalhadores de aplicativos, né? Esses trabalhadores de aplicativos já começaram a se organizar. Opa! Break dos aplicativos, articulação nos estados, demanda por aumento de taxa mínima, cobrança para mudar a dinâmica da governança algorítmica, transparência sobre como vai funcionar o algoritmo, uns debates também sobre custo da gasolina, sobre seguro, sobre a situação de trabalhadores de aplicativos frente à epidemia de acidentes de moto. Então os trabalhadores de aplicativos já começaram a se organizar. Por outro lado, tem uma demanda na sociedade relativamente forte, deu uma esfriada nas últimas semanas, meses, mas ainda forte, pelo fim da escala 6x1. Então, de um lado, os trabalhadores de aplicativo estão se organizando, de outro lado, você tem a campanha pelo fim da escala 6x1. Então, a burguesia ela parte para uma contra-revolução preventiva. Ó, vamos aprovar a pejotização, porque aprovando a pejotização, gente, presta atenção, viu? Se o Gilmar Mendes e Companhia Limitada aprovar a pejotização, não vale de nada acabar com a escala 6x1, porque aí é só nenhuma empresa nunca mais contratar ninguém como trabalhador. É todo mundo PJ, e aí o efeito do fim da escala 6x1 vai ser extremamente limitado. É a burguesia se adiantando, né? E fazendo a contra-reforma administrativa, você piora tanto as condições de trabalho no setor público que isso vai reduzir a capacidade de mobilização e de barganha da classe trabalhadora no setor privado. Aí, a essa altura do campeonato, alguém vai dizer assim, mas Jones, eu ouvi falar que a contra-reforma administrativa é para combater privilégio. O Pedro Paulo, para quem não sabe, é parceiro do Eduardo Paes, garoto e recado do Eduardo Paes, envolvido aí há tempo com denúncia de que bateu na ex-mulher. Não sei, inclusive, se é ex-mulher ou se é atual, enfim, mas denúncias de agressão doméstica. O Pedro Paulo foi pego recentemente com a sogra trabalhando no Estado, né? Aqueles cargos comissionados, né? A sogra lá, né, se apropriando de dinheiro público. Inclusive, bota a matéria aí na tela, Maxwell. E o Pedro Paulo, ele foi muito esperto, né? Porque ele prepara um ataque brutal aos serviços públicos, né? Destruindo condições de trabalho, destruindo condições de salário, congelando salários, fazendo na prática com que a lógica do novo teto de gastos se estenda para toda a máquina pública, só que no meio desse projeto reacionário, ele coloca lá que vai combater os supersalários, ele coloca lá que vai reduzir privilégios para ver se ganha aceitação popular, para ver se ganha apelo popular nesse projeto. É a mesma coisa que fez o governo Lula agora com a MP 1303. O governo Lula coloca um ataque ao piso constitucional da educação, né, coloca um ataque ao seguro-defeso e coloca um ataque ao auxílio-doença junto com a medida que seria positiva, que seria para aumentar a taxação dos bilionários, das fintechs, né, que são os bancos digitais, e das bets. Aí, pô, bota um pacote de ataque junto com algumas medidas boas. Não fala do pacote de ataque, só fala das medidas boas. É a mesma tática agora. E aí, vamos ver aqui elementos da reforma administrativa para a gente entender o que é que está em jogo, né? Vicky, Victoria Pinheiro, que trabalha comigo, ela preparou um materialzinho, um resumo da reforma administrativa. O pacote contempla três tipos de matéria legislativa. Tem uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei complementar e um projeto de lei. Aí preste atenção que parece que coisas boas, né? Por exemplo, na parte de supersalários. O texto do Pedro Paulo tenta combater as chamadas verbas indenizatórias, conhecidas como penduricalhos, que inflam o salário do funcionalismo público acima do limite constitucional, equivalente ao vencimento mensal de ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. A proposta não acaba com os penduricalhos, mas estabelece que eles somente poderão ser concedidos e atenderem a dois critérios: ter natureza reparatória, sendo destinada à compensação de despesas, e ter natureza episódica, de modo que o pagamento não se torne rotineiro e permanente. Haverá um teto para o crescimento de despesas com as verbas indenizatórias. Segundo a proposta, os gastos com penduricalho não poderão ser superiores ao registrado no ano anterior, mais a variação da inflação. A proposta também estabelece regra para o pagamento retroativo desse tipo de verba. Segundo a proposta, isso somente poderá ocorrer depois de decisão judicial definitiva. Auxílios para alimentação, saúde e transporte não estão sujeitos à regra. Os benefícios, no entanto, terão teto de crescimento. Se o servidor recebe salário 90% equivalente ou superior ao do ministro do STF, o total desses auxílios não vão poder ultrapassar 10% do vencimento mensal. Aí você pensa assim, pô, Jones, é bom, né? Mais ou menos, porque tem várias malícias aí para manter o tal do super salário. Mas repare, não precisa colocar isso na reforma administrativa. Isso é uma pequena parcela da reforma administrativa, e na prática serve para legitimar o ataque aos funcionários públicos. Mas vê a malícia que tem nesse mesmo projeto do Pedro Paulo, o parceiro do Eduardo Paes. Embora tente combater os, entre aspas, penduricalhos, Pedro Paulo propõe a criação de um outro mecanismo para premiar servidores. O texto do parlamentar autoriza a implementação de bônus por resultado. As condições para o pagamento de bônus terão que ser definidas em um plano estratégico. O benefício poderá ser pago aos funcionários públicos que atingem individualmente suas metas ou fazem parte de órgãos que atingiram os objetivos estabelecidos pela administração pública. O bônus, assim como os atuais penduricalhos, não será contabilizado no teto de remuneração da administração pública. O valor vai variar e pode chegar anualmente até 2 salários mínimos mensais do servidor ou até 4 vencimentos para pessoas que estão em cargo de confiança. Vocês entenderam isso? Então, assim, de um lado, não, vamos combater os supersalários porque vamos combater os penduricalhos. Mas ele abre bônus por produtividade para dizer que isso é eficiência, que isso é produção. E aí você pode manter, por exemplo, ah, não, vamos reduzir as verbas compensatórias, indenizatórias no judiciário. E do outro lado, você coloca vários bônus de resultado e mantém o mesmo rendimento. Vocês entenderam, né? É uma malícia isso aqui, uma pegadinha. Ele diz que vai combater os supersalários, mexendo numa parte, mas abre no próprio projeto o precedente para manter tudo igual. Tudo igual. E lembrando, os militares ficaram de fora disso, viu? Tá só o judiciário, mas os militares não entram no projeto da contra-reforma administrativa do Pedro Paulo. Descendo mais um pouquinho, aí tem na contra-reforma administrativa também, né? Limite de salário para prefeitos e para gastos no legislativo municipal e estadual, que, pô, parece ser um negócio bom e em alguns aspectos até é, mas de novo, isso não precisava estar aqui. Isso está aqui para dizer que vai mexer nos privilégios da elite política. É para você se convencer que é isso, essa reforma administrativa é boa, é modernização e tal. Mas reparem nas pegadinhas que eles colocam. Preste atenção, pegadinha que eles colocam. O projeto Pedro Paulo, Ele cria tabela única sem correção automática pela inflação. Quem ganha menos fica anos sem reajuste, enquanto os supersalários escapam via auxílio e gratificação. O que é uma tabela única? Você cria uma tabela única de remuneração do funcionalismo público, né? E aí, tem uma malícia na reforma administrativa que é assim, só pode aumentar salário com um projeto de lei específico. Então, o governante, ele não pode, pô, a categoria se mobilizou, está fazendo campanha salarial e tal, está cobrando reajuste de salário. Não pode, tem que aprovar um projeto de lei, por exemplo, no Congresso Nacional. O que é que vai acontecer? Categorias que têm muita capacidade de pressão, inclusive capacidade de pressão no legislativo, vão conseguir aumento. Então, não tenha dúvida, por exemplo, que policiais vão conseguir aumento, né? Porque a gente já viu, inclusive, durante o governo Lula agora, em 2024, a capacidade de pressão da PF e da PRF, por exemplo, né? Então, policiais vão conseguir aumento. Mas vem cá, e os trabalhadores do IBAMA e do ICMBio? Meu amigo, ó, tablau, viu? Tablau. É isso. Policiais vão conseguir aumento. Algumas carreiras com certa capacidade de pressão, né? Por exemplo, funcionários públicos do Itamaraty vão conseguir aumento. Mas aí, trabalhador do IBGE, aí, pô, ó, já era, viu? Já era. Então, você cria uma ideia de que, ah, não, vamos dar igualdade aqui, porque a gente vai criar uma tabela única de salário e só vai ter reajuste do salário base. O salário base partindo de um salário mínimo, né? E aí, depois, cada reajuste vai ficar submetido a um projeto de lei específico. Então, o governante ele não pode mais receber uma categoria, ouvir a demanda da categoria e, beleza, vou aumentar aqui o salário. Não, tem que passar pelo Congresso. E aí é isso, existe bancada da bala no Congresso, né? Não existe no Congresso a bancada da ciência e da tecnologia, a bancada da educação, a bancada da assistência social, a bancada do meio ambiente, a bancada da pesquisa científica, a bancada da produção de medicamentos, a bancada do planejamento urbano, sabe? A bancada do enfrentamento às mudanças climáticas. Então, meu amigo, a lógica vai ser o seguinte. Você trabalha no IBAMA, trabalha no ICMBio, trabalha no IBGE, trabalha na Fiocruz, trabalha nesses órgãos. Ó, chorou pra você, viu? Chorou, chorou. É técnico administrativo na universidade pública? Oxi, meu amigo, ó. Chorou pra você. Aliado a isso, essa contra-reforma administrativa cria carreiras mais longas e menos valorizadas. Mínimo de 20 níveis, salário inicial limitado a 50% do salário final, fim de anuênio, trintênio, licença-prêmio. Na prática, várias carreiras podem ficar congeladas por décadas. Então você cria uma ideia, que é uma carreira de 20 níveis, né, que é uma lógica que é o seguinte. Meu amigo, ó, você vai entrar com um salário. Depois de 20 anos, você pode ter um aumento que vai ser meio que 50% do que era o seu salário inicial, né? E aí, fim de anuênio, trintênio, licença-prêmio. Então, uma coisa que é muito importante, que é a ideia de valorização do servidor público. Você que está na máquina pública, você precisa ser reconhecido o tempo de serviço público prestado, experiência que você adquiriu, a expertise que você adquiriu, acaba com tudo isso. Combinado é isso. Teto de gastos, né? A reforma administrativa não é só uma reforma administrativa, ela é uma continuação do novo teto de gastos. E aqui, não quero ser chato não, viu, gente, mas em 2023 eu falei muito do silêncio dos funcionários públicos, de seus sindicatos e representações, sobre a aprovação da Lei Complementar 200, do novo teto de gastos do governo Lula e do ministro Fernando Haddad. E aí era lógico que os limites do novo teto de gastos iam se estendendo. Já se estendeu para o salário mínimo. Ano passado, o governo Lula aprovou uma lei que limita o crescimento do salário mínimo até 2,5%. Existe uma pressão gigantesca do próprio governo para enquadrar o crescimento do BPC e o crescimento da aposentadoria ao limite do teto de gastos. Agora vem a reforma administrativa para enquadrar o limite do crescimento do gasto público com funcionário público a 2,5%. A ideia é enquadrar tudo no limite máximo do novo teto de gastos. Bom, gente, aqui presta atenção. O resumo da ideia é: despesas só crescem até 2,5% ao ano, mesmo com aumento da arrecadação. Exemplo, saúde. A população envelhece e precisa de mais médicos e medicamentos, mas o Estado fica travado. E aí veda férias acima de 30 dias, licença de insalubridade e periculosidade, acaba com a conversão em dinheiro de férias e licenças não gozadas. Aí alguém fala assim, mas Jones, isso é bom porque está combatendo um privilégio. Alguém pensa logo no judiciário. Beleza, gente, juiz, desembargador com férias de 60 dias, eu também acho um absurdo, mas presta atenção no que vem embutido aqui. O que, que significa acabar com férias acima de 30 dias e com o adicional de insalubridade e periculosidade? significa exemplo prático, né? Técnica de enfermagem pode perder adicional de insalubridade, servente de escola sem proteção, polida, não continuamente com lixo, policial militar sem compensação por excesso de jornada. Então, isso significa, na prática, que um policial militar, uma enfermeira, um auxiliar de serviços gerais na escola, ele vai perder seu adicional, viu? Ele vai perder salário, ele vai ter seu salário rebaixado. Entendendo a gravidade disso? Tem mais ainda, tem mais ainda. Avaliação punitiva e vínculos precários. Estágio probatório condicionado a avaliações formais. Vínculo de até 10 anos sem estabilidade. Abre caminho para perseguição e insegurança. Congelamento, carreiras alongadas, teto de gastos e vínculos frágeis. Na prática, a ideia deles é criar um funcionário público que faz concurso e o concurso só dura por 10 anos, né? E eles dizem que isso é modernização. Ah, porque pode ser que o Estado não precise do funcionário por mais de 10 anos. Veja, gente, uma pessoa... E aqui eu acho muito engraçado isso, né? Porque, repare, se você trabalha no setor privado, vamos imaginar que você é soldador. Pô, você é soldador há 10 anos, você tem uma experiência adquirida, né? Com um solda. E aí, beleza, tem que fazer curso, se atualizar, pegar novas máquinas e tal, mas você sabe fazer, você tem experiência. Você é um profissional que, pô, no currículo tá aqui. Aí a lógica da contrarreforma administrativa é assim. Pô, eu fiz um concurso para trabalhar no INCRA, por exemplo, né? Para ser um técnico do INCRA. Então eu passo 10 anos trabalhando, mexendo com questão agrária, com as políticas de reforma agrária no Brasil, lidando com o dia a dia, do que é os conflitos pela terra e tal. Eu tenho 10 anos de expertise. O que é que eu vou fazer com isso? Vou ser botado para fora. Para o quê? Para o Estado fazer novo concurso? Veja, não faz sentido. É você dizer que o Estado está dispensando propositalmente força de trabalho treinada e especializada e você dizendo para a pessoa que é o seguinte: você que é funcionário público e vai entrar, não faça doutorado, não faça especialização, não estude, não se preocupe em melhorar a sua qualificação para o trabalho, porque daqui a 10 anos você vai vazar. Ou então, quando acabar 3 anos do estágio probatório, a gente vai flexibilizar as regras para botar você para fora. Percebe? Então você cria um estímulo, na verdade, a uma banda voou. Porque, pô, eu não tenho perspectiva nenhuma de progredir, de ter melhora salarial, de ter um plano de cargos e carreiras bons, de me aposentar aqui. Então, para que eu vou dedicar 20, 30 anos da minha vida, não só de trabalho, mas como de estudo, de formação continuada, de acompanhamento, de melhora? Para quê? Assim, entende? Então, o que a contrarreforma administrativa faz é parte de um pacote que diz o seguinte: ó, fizemos um brutal ataque à classe trabalhadora com a contra-reforma trabalhista, mas ainda não está sendo suficiente, porque a gente não conseguiu disciplinar a classe trabalhadora no nível necessário. É necessário agora dar mais um golpe de morte na CLT, e aí vem a pejotização do STF, e é necessário piorar as condições de trabalho do setor público, porque o setor público, com essas condições de trabalho e de salário, atrapalha o aprofundamento do padrão de superexploração da classe trabalhadora que a gente quer. E claro, e evidentemente, impedir que seja aprovado o fim da escala 6x1 e o reconhecimento de vínculo formal empregatício entre trabalhadores de aplicativo e as chamadas Big Techs, né? As empresas que intermediam isso e exploram a classe trabalhadora. Então, repare, a contrarreforma administrativa não é assunto só de funcionário público não, viu, gente? Veja, você que não é funcionário público, saiba do seguinte: se piorar as condições de trabalho no setor público, a tendência é piorar para você, que não é trabalhador público. Então, a partir do momento que a assistente social, o enfermeiro, o professor, o técnico administrativo ganha menos, tem piores condições de trabalho, piores condições de salário, isso vai rebater no seu trabalho, que não é funcionário público, e você vai ter pioras nas suas condições de vida. É por isso que a luta contra a reforma administrativa é uma luta de todos os trabalhadores brasileiros, todas as trabalhadoras brasileiras, sendo funcionário público ou não. Sacou? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.
If you're a podcast host, listen up, this one's for you. My name is Allie Jackson. I'm the host of Finding Mr. Height, a dating and relationship podcast that I've been doing for 4 years now, sharing my positive and practical approach to dating that's built on my own life experience. And I wanted to share another experience that I've had, my secret behind monetizing my show. It's called Red Circle. And I was just telling my colleague about how much I love their platform. With Red Circle, not only am I getting a seamless hosting experience, but I also love the support I receive in ad sales. It's not just typical ad sales either. It's targeted opportunities based on my show and my life. And the platform is super simple. You just set your preferences and Red Circle matches you with sponsors that align with your show. You can vet every opportunity and their platform gives you great analytics. More recently too, my Red Circle team has brought me opportunities outside of my podcast on social media to really augment the podcast partnerships, bring them full circle. I just can't recommend them enough. If you want to give it a try, go to redcircle.com to get your free trial. That's redcircle.com for a free trial.